Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, 5 de setembro de 2019, dia da Amazônia e dia do irmão.
Confira os destaques desta edição.
Escolas prontas para desfile de logo mais na Paraíba em homenagem ao Dia do Amazonas.
Parada cívica em Vila Amazônia contou com participação maciça dos moradores da gleba.
Dom Juliano alerta que a Amazônia está sendo saqueada.
Militar paulista assume superintendência do Ibama no Amazonas.
Concurso da prefeitura poderá ser realizado ainda em 2019.
Moradores querem solução para a falta d'água no bairro da União.
Campanha de multivacinação iniciou na zona rural.
PT Parintins mobiliza a militância para a eleição que vai escolher novo presidente da sigla.
OAB inaugura seccional em Parintins e anunciação civil pública para a permanência do Ibama no município.
Movimentos gritam em defesa da Amazônia.
Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos.
Educação.
Hoje, dia 5 de setembro, feriado estadual, os amazonenses comemoram a elevação do estado do Amazonas à categoria de província.
O Amazonas era subordinado ao estado do Pará, conseguiu a sua liberdade política através da lei número 582 de 5 de setembro de 1850.
Seis anos depois, em 1856, por decisão da Assembleia Legislativa Provincial, Manaus foi definida como capital. Por isto é que essa data histórica é tão importante para os amazonenses.
Em 1850, a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado o Amazonas, deixou de pertencer à província do Grão-Pará e se tornou independente.
Na época do segundo reinado do Brasil, de 1840 a 1889, no governo de Dom Pedro II, as grandes divisões administrativas eram chamadas de província. Somente com a proclamação da República, há quase 130 anos, em 15 de novembro de 1889, houve a mudança de província para estado.
Um dos nomes mais lembrados no dia 5 de setembro é o de João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província no Amazonas.
Enquanto a maioria das escolas de Parintins desfilam na Avenida Paraíba em comemoração ao Dia do Amazonas e Dia da Amazônia, neste dia 5 de setembro, a Escola Estadual GM3 Tomazino Merelli realizou na manhã de hoje Marcha pela Amazônia.
Centenas de estudantes da escola e seus respectivos professores saíram às ruas com cartazes, faixas, com palavras de ordem. Educadores e alunos discursaram sobre a importância de se preservar o meio ambiente.
Gilvanderson Andrade, professor do GM, explica o porquê da manifestação cívica.
É uma marcha diferente. Nós da Escola Estadual Tomazino Merelli resolvemos fazer diferente esse ano. E por quê? Nós estamos observando, juntamente, foi um apelo dos nossos queridos alunos, né, que pediram para que nós pudéssemos marchar em prol da Amazônia, uma vez que a Amazônia ela está sendo muito comentada no mundo todo devido ao aumento das queimadas na Amazônia. Né? E nós percebemos que esse ano, nós sabemos que todos os anos a Amazônia tem sim incêndios, né, queimadas, mas esse ano aumentou bastante, né? E isso chamou a atenção de todos nós. E nós queremos chamar a atenção da comunidade parintinense, chamar a atenção das nossas autoridades também, para esse problema que faz com que a Amazônia, que é muito importante para o equilíbrio ambiental, é nos preocupar com o nosso amanhã, com o hoje. Então isso, além do mais, para a saúde humana, né? Porque nós temos pessoas grávidas, mulheres grávidas, né? Então, crianças que sofrem com as queimadas. Então nós trouxemos nossos alunos essa semana todinha na Escola Estadual Tomazino Merelles. Nós estamos trabalhando essa temática da Amazônia, né? Então, assim, poemas, cartazes, discussões mesmo pelo rádio de som ou discussões na sala de aula com relação a essa temática. E hoje é a nossa culminância do nosso projeto, né? O projeto titulado Tomazino Merelles em defesa da Amazônia, nossa pátria. Ou seja, nossa pátria hoje é a nossa Amazônia.
Cerca de 38 escolas da rede pública estadual e municipal em Parintins participam de desfile cívico em comemoração ao dia 5 de setembro.
O evento ocorre hoje na Avenida Paraíba, a partir das 17h30, com participação de centros educacionais infantis e escolas do ensino fundamental e médio, além de 60 usuários do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS.
A coordenadora da comissão organizadora do desfile cívico, a professora Odineia Garcia, explica como está a programação para hoje à tarde.
Então, houve essa união das duas redes, estamos trabalhando numa grande equipe, rede estadual e rede municipal. Ontem estivemos reunidos para ver os últimos detalhes do desfile de hoje, que com certeza vai ser um sucesso, desde a interdição de todas as ruas onde vai estar acontecendo a concentração das nossas escolas. Estaremos hoje com mais de 7 mil alunos na Avenida Paraíba participando desse momento. E 38 escolas estarão desfilando hoje. E lembrando assim que esse ano a educação infantil vai estar participando desse desfile conosco, 12 centros educacionais. E a gente vê assim a empolgação, a alegria dos pais, das famílias de estarem vivenciando esse momento. Visto que hoje, 5 de setembro, é um dia muito especial para nós, a elevação do Amazonas à categoria de província. Então tem tudo a ver com a nossa vida de amazonense. Então a gente pensa que nós estaremos fazendo hoje um belo desfile dentro daquilo que nós programamos. De fato é uma logística muito grande, mas graças a Deus estamos aí em fase já de conclusão, só vendo últimos detalhes para que daqui a pouco nós estejamos na Avenida Paraíba fazendo acontecer um belo desfile nesse 5 de setembro.
A coordenadora da Seduquim Parintins destaca que as escolas que vão participar do desfile cívico de 7 de setembro, ou seja, deste dia 5 de setembro, devem estar concentrados em seus locais combinados no ensaio às 19 horas.
Nós estamos aqui comunicando aos alunos da rede estadual de educação de Parintins que a concentração para o desfile cívico hoje, no dia 5, será às 19 horas, no mesmo local que foi no ensaio do dia 3. Então, repito, as escolas da rede estadual de ensino, a concentração para o desfile cívico será no mesmo local, sendo às 19 horas. Tá ok? Então, todo mundo chegando lá nas 19 horas para nós iniciarmos o nosso desfile na Avenida Paraíba. Muito obrigada.
A Escola Municipal Tsukasa e Etsuka de Vila Amazônia promoveu nesta quarta-feira, no estádio Cláudio Navarro, um evento cívico que reuniu os moradores da própria vila e das comunidades da Gleba, que mostraram todo seu patriotismo com garbo de cidadania.
Crianças e adultos se misturaram num só momento para prestar sentimento patriótico ao Dia do Amazonas e à Independência do Brasil, que será comemorado no dia 7 de setembro, sábado.
Para os estudantes, integrantes das entidades, o desfile cívico tem uma importância muito grande, pelo fato da Escola Tsukasa e Etsuka se empenhar em promover o ato na Semana da Pátria.
O gestor do educandário, Ernesto de Jesus, agradeceu a participação dos moradores da Gleba de Vila Amazônia e da cidade, além das entidades que participaram do evento cívico que vivenciou o momento de cidadania.
Eu quero primeiramente agradecer esta empresa que divulgou, né, o nosso ato cívico que foi realizado nesta quarta-feira, né, aqui na Vila Amazônia. Foi um sucesso total. Quero agradecer também a participação da Escola Centro Educacional Infantil Cláudio Carvalho, dos alunos do Tecnológico do Mato Grosso, CRAS, de idosos, desbravadores e de toda a comunidade, né, que veio prestigiar e especialmente nossos alunos que fizeram um grande desfile cívico nesta data em comemoração a Semana da Pátria, né? Com lembranças ao 5 de setembro e ao 7 de setembro, que são duas datas importantes da nossa cidadania, da nossa soberania, que é a independência do Brasil e também a independência do estado do Amazonas, né? Da província Grão-Pará, né? E hoje nós todos somos independentes, né? Então a gente só tem assim a comemorar este grande ato cívico que serve para que a gente mantenha esse sentimento patriótico nos nossos corações.
No desfile cívico de hoje, Osivaldo Santos Silva, o popular Codó, carregará nas mãos uma relíquia. Trata-se da tocha olímpica dos Jogos Olímpicos da Grécia, do ano de 2004, O atleta, atualmente da categoria Master, carregou a chama no Rio de Janeiro e hoje desfila em 4 escolas.
Ele conta como foi a sensação de carregar o símbolo olímpico nas mãos e representar a cidade de Parintins.
E eu estou muito feliz porque essa tocha olímpica aqui, eu tenho como provar em quem passa a tocha olímpica para mim, o Zico do Flamengo. Eu correndo até o Flamengo e passei para a Ana Moura da Seleção Brasileira. Isso é um orgulho. É o único parintinense de Manaus até Belém, só parintins que tem. Essa relíquia fica na minha casa desde 2004, 15 anos na minha mão. E vou no final do ano a São Silvestre, correr na minha categoria de Master. Quero fazer um bom trabalho e dizer o povo de Parintins, durante existir o Codó, nunca vai parar. Nunca vai parar.
E quem ganha com isso?
Quem ganha com os Parintins, claro, né?
O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira a imposição das escolas cívico-militares para as pessoas não dependerem de programas sociais até morrer.
Ele não detalhou, porém, qual seria a relação que ele vê entre o atual modelo de escolas e a dependência de pessoas de programas sociais.
Bolsonaro participou nesta quinta-feira de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual lançou um programa que visa incentivar a criação de escolas cívico-militares.
O Distrito Federal já adota a militarização em algumas unidades de ensino.
12 horas e 10 minutos.
Notícias do esporte.
O treinador do São Raimundo, português Paulo Morgado, define a disputa do Amazonense Série B como um campeonato de tiro curto. Então a equipe tem que se começar forte, ou seja, tem que começar forte desde o primeiro dia da competição.
Um dos favoritos para conseguir o acesso à elite, o Tufão da Colina, tem trabalhado forte, como pede Morgado, ainda na construção do elenco.
Na terça-feira, os laterais Igor e Tubarão e os meias Juninho e Thiago Amazonense foram anunciados pelo clube e se juntaram ao experiente centroavante Marinho, que pretende encerrar sua carreira após a disputa da segunda pelo São Raimundo.
Com orçamento reduzido, o Tufão tenta mesclar a experiência e a juventude dos garotos das categorias de base.
Na Ilha do Folclore, 12 horas e 2 minutos.
Religião.
Estão abertas inscrições para leigos e leigas participarem do curso de Introdução às Sagradas Escrituras promovida pelo Instituto de Teologia da Diocese de Parintins. O curso inicia dia 9 de setembro.
Neste mês de setembro se comemora o mês da Bíblia e é uma oportunidade para que quem quiser se aprofundar na Palavra de Deus, como destaca Padre Euler Tavares, professor de Sagradas Escrituras.
Isso mesmo, então até o dia 9 ainda dá para a comunidade, né, que deseja aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento da Sagrada Escritura, né, fazer a sua inscrição aí no Centro Pastoral Mãe de Deus, o prédio onde está a Rádio Alvorada de Parintins. E é uma oportunidade para todos os agentes de pastoral, também aqueles que são candidatos ao diaconato permanente, né, ter um conhecimento maior em vista de um melhor serviço à comunidade.
E por falar nas Sagradas Escrituras, padre, neste mês de setembro a gente celebra o mês da Bíblia, que um pouco parece que está caindo no esquecimento, né? Ou talvez não, né? Mas é importante sempre falar sobre esse livro tão importante que inclusive a gente o denomina de livro sagrado.
Isso mesmo, estamos no mês de setembro, que desde 71, né, na Igreja no Brasil, tem proposto para toda a Igreja um aprofundamento, uma dedicação maior à Palavra de Deus, né? Então, como é que nós, enquanto católicos, enquanto batizados, queremos falar, né, de Jesus, falar das coisas de Deus, se nós não procurarmos tirar um tempinho para nos debruçar mais sobre a Palavra de Deus, né? Como é que nós, do que nós iremos falar, né?
Na última semana de agosto, a Diocese de Parintins se fez presente com padres e o Bispo Dom Juliano Frigeni no 9º Encontro de Presbíteros 2019 no Centro Diocesano em Porto Velho, Rondônia, debatendo o tema vocação e discernimento do presbítero, contribuições da psicologia.
No encontro estiveram participando 135 participantes, entre padres, diáconos e bispos regionais do Norte 1, 2 e 3 e Noroeste.
Dom Juliano Frigini comenta sobre o encontro que debateu também e o que remete no sentido de revisar os seres humanos e os seus amadurecimentos.
Foi uma semana muito bonita para nós. Encontramos padres lá de Macapá, de Belém, de Tocantins, de Santarém, de todas as dioceses destes quatro regionais do norte. Éramos mais de 150 padres. Então, foi um banho de fraternidade e percebemos que é possível viver dentro na Amazônia. Eu digo assim, 95% dos padres eram do Amazonas. Tinha uns ou outro missionário, tinha o nosso padre Carlos Caridade, o nosso padre Paulo, que vem de São Paulo, o outro do Rio de Janeiro, tinha o padre Roberto, que vem de Minas Gerais, mas a maioria dos padres eram da Amazônia. Aquilo que o sínodo gostaria que acontecesse cada vez mais.
12 horas e 15 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
A unidade do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em Parintins, recebeu o comunicado oficial de que o órgão ambiental no Amazonas tem novo superintendente. Trata-se de um militar do estado de São Paulo, Olímpio Ferreira Magalhães.
Em meio à situação de fechamento de unidades no estado e das queimadas que atinge a região, o IBAMA será comandado por um militar do sudeste do Brasil.
O chefe do órgão em Parintins, o biólogo parintinense Messias Cursino, comenta sobre essa decisão do governo federal.
Foi publicado no Diário Oficial do dia 2 de setembro de 2019 a nomeação do novo superintendente do Amazonas, do IBAMA, o senhor Olímpio Ferreira Magalhães. Ele é um coronel da Polícia Militar e que recebeu a missão de ser o gestor do IBAMA no estado do Amazonas. A nossa expectativa era de que uma pessoa da casa, né, de carreira, assumisse o IBAMA no Amazonas, principalmente diante dessas situações, como um conhecimento profundo da realidade amazônica e especialmente do estado do Amazonas. Mas respeitamos a decisão, que é uma decisão que nós recebemos hoje, não foi tão surpresa, porque se falava que realmente seria, desde o início, quando foi exonerado o superintendente do Amazonas, que seria um coronel da Polícia Militar. Agora, a gente não achava que seria de São Paulo. Nós não temos nada contra os militares, muito pelo contrário. Respeitamos a sua capacidade e a sua inteligência para ser gestor das instituições.
Agora, com relação ao conhecimento, o contexto amazônico fica um pouco a desejar uma nomeação desse tipo.
Exatamente, embora se tenha dados técnicos, né, outras instituições, possa passar relatório, possa passar informações aonde existe uma pressão maior sobre os recursos naturais, estratégias de combate à queimada, desmatamento, corte ilegal de madeira, embora hoje existam outras tecnologias, né, para fazer esse trabalho, nós, enquanto servidores, nós estamos disponíveis para executar isso.
Os brasileiros comemoram também neste dia 5 de setembro o Dia da Amazônia. A data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e de sua biodiversidade para o planeta.
Para o bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigini, não há muitos motivos para comemoração, e sim para preocupação.
É um assunto que é a era da Amazônia. Temos que colocar atenção à Amazônia. Diante do fracasso de todos os encontros internacionais que falam do meio ambiente e assinam documentos, mas os que assinam esses documentos são a China, a Europa, os Estados Unidos, são estes países mais desenvolvidos que são mais poluentes e que estão interessados às riquezas enormes que existem dentro da Amazônia. Em primeiro lugar, da água doce, mas que é poluída pelo mercúrio para tirar ouro, é poluída por aqueles que fazem pesca predatória, por aqueles que cortam árvores e levam embora as árvores mais preciosas que os portugueses chamavam madeira de lei, arrasam tudo, plantam soja e os nossos rios agora se tornam estradas onde não mais os caminhões levam a soja, mas os navios inteiros levam centenas, milhares de toneladas de soja, fruto do desmatamento aqui dentro. Então,
dia 5 de setembro, nós, amazonenses, comemoramos a nossa independência política do Grão-Pará. Também é dia de fazermos memória dos mártires da Amazônia. O seringueiro Chico Mendes, a missionária Dorothy Stein, o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo.
A Amazônia arde em chamas e muitos políticos fazem disso suas, ou seja, seus instrumentos de promoção própria.
Em Parintins, o discurso da preservação e cuidado com o meio ambiente parece ecoar somente nos 3 dias do Festival Folclórico e bem timidamente em projetos nas escolas.
O representante do Corpo Discente da UFAM, Arsenildo Souza, convida a população parintinense a participar do ato Hashtag Parintins pela Amazônia, que será realizado neste dia 5 de setembro, a partir das 15 horas, na Praça do Japonês, na rotatória em frente ao Bombódromo.
A gente convida a população parintinense para participar conosco desse ato a partir das 15, 16 horas de aulas públicas com professores voltados à questão do meio ambiente, professores da Universidade Federal do Amazonas, professores do IFAM e da UEA, alunos dos cursos técnicos de meio ambiente. Nós contamos com o apoio de várias instituições. Aqui eu não quero nomear para não esquecer de alguma e cometer um equívoco, mas graças a Deus a gente recebeu bastante apoio dessas pessoas. Essa iniciativa que surgiu de nós enquanto representantes discentes da UFAM e UEA e IFAM também, e graças a Deus caiu na aderência por ser um tema bastante atual e que a gente precisa estar sempre colocando em evidência.
A professora Fátima Guedes, ativista da T de Educação Ambiental, define como fundamental a participação de Parintins na luta pela Amazônia.
Olha, é fundamental a participação de Parintins nesse momento, né? Parintins é um fragmento da Amazônia, então nós não podemos ficar alheios a toda essa violência que está acontecendo na Amazônia, sabe, provocado pela irresponsabilidade desses governos aí. E se Parintins cala, está fortalecendo ainda mais as injúrias contra a grande mãe, contra a mãe natureza.
No próximo domingo, dia 9 de setembro, ocorre eleição para a nova presidência do PT, o Partido dos Trabalhadores. O pleito, que inicia às 9 horas e se encerra às 17, ocorre na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, próximo ao INSS.
3 filiados concorrem à presidência do partido e quem vencer comandará por 3 anos a sigla partidária. O membro da comissão eleitoral, Emílio Carlos, convoca os filiados para participar do pleito.
E a gente aproveita aqui a oportunidade para fazer uma convocação geral para todos os filiados e filiadas ao PT, que domingo compareçam ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que a gente possa realizar o pleito, né? Convido o pessoal do Zé Sul, tem um bom número de filiados do Zé Sul, temos filiado, bastante filiado também no Semião Socorro e na cidade, né? O PT tem aproximadamente 1.200 filiados, né? Não sei se todos vão comparecer, alguns estão viajando. Mas eu acredito que estamos aguardando em torno de pelo menos uns 500 filiados, né, para votar. E o Partido dos Trabalhadores tem essa, criou esse método de eleger sua direção, né, de uma maneira mais democrática, onde se concorre presidente, se concorre chapas.
Com a presença do presidente Marco Aurélio Choi, da vice-presidente Grace Benanhon, do deputado estadual Serafim Corrêa, além de outras autoridades e convidados, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, OAB, inaugurou a subseção Parintins na tarde desta quarta-feira, dia 4 de setembro.
A sede conta com auditório, sala para advogado, em trânsito, sala de reunião e outras dependências para dar maior suporte aos advogados de Parintins. sobretudo no atendimento à população.
O presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, comenta sobre esse feito para a população parintinense e os advogados que atuam na ilha Tupinambarana.
Primeiramente, uma saudação especial a todos os ouvintes da Rádio Alvorada, do Sistema Alvorada de Comunicação. Um prazer estar aqui, dizer que a concretização de um sonho da advocacia de Parintins, hoje a inauguração da nossa sede da subseção, que homenageia o doutor Edson de Oliveira, que é um advogado histórico aqui de Parintins, e foi presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas por duas vezes, é um resgate do nome do professor Edson de Oliveira, e ao mesmo tempo é algo que vai ajudar o dia a dia da advocacia aqui de Parintins e vai contribuir para a sociedade amazonense. Há um sentimento também do povo de Parintins, eu vim sentindo isso, na expectativa do que a OAB pode fazer para melhorar concretamente, né? Porque eu acho que todo mundo muito cansado de discursos, né? De que vai fazer e tal, mas o que a OAB pode concretamente fazer para melhorar o dia a dia, a vida do povo de Parintins.
E logo no dia do ato inaugural, a OAB entrou com uma ação civil pública contra o fechamento da unidade do IBAMA em Parintins, como destaca o presidente da subseção, o advogado Juscelino Manso.
A importância é gigantesca. Parintins hoje dá um passo gigantesco no sentido de evoluir nessa questão da defesa dos direitos das pessoas menos assistidas. A OAB, ela se apresenta em Parintins com o intuito de se somar a essas questões, muitas vezes, das categorias, das classes, do coletivo. A prova disso é que hoje nós já estamos, inclusive, assinando nesse momento da solenidade, nós já estamos assinando uma ação civil pública contra o fechamento do IBAMA em Parintins, porque é inadmissível disso, que no momento em que todos nós bradamos a preservação do meio ambiente, queimadas e acontecendo, o IBAMA é fechado. É lamentável que isso aconteça, mas nós estamos juntos nessa luta, junto com o povo de Parintins.
O presidente da OAB no Amazonas também comenta sobre a medida tomada em função da importância do IBAMA em Parintins.
Poxa, num momento tão difícil, né, onde internacionalmente se questiona essa questão da defesa do meio ambiente, da defesa da Amazônia, da defesa do Amazonas, nós não termos alguém nosso, alguém que conheça a nossa realidade local nessa situação. E o fechamento do escritório de Parintins é algo que nos preocupa muito, por isso que nós estamos indo ao Poder Judiciário, à Justiça Federal, questionar essa situação e obviamente a gente espera da sensibilidade do Poder Público que retromarche nessa situação e volte, né, a ter esse escritório aqui, que tenhamos um Amazonas, alguém que conheça um pouquinho mais da nossa realidade à frente de um órgão tão importante para nós.
A demora na realização do concurso público da Prefeitura para a contratação de servidores para os mais diversos setores da municipalidade foi explicada pelo controlador-geral do município, Araldo Dinelli Filho.
Ele informou que desde o mês de março de 2017, a Prefeitura vinha trabalhando junto com o Tribunal de Contas do Estado para realizar o mais breve possível.
Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o concurso público da Prefeitura de Parintins e a Prefeitura de Parintins assinou uma TAG, um termo de ajustamento de gestão, onde ela se comprometeu, antes de realizar qualquer concurso público, fazer a atualização das leis de pessoal do município, né? E essas leis de pessoal, a principal é o Estatuto do Servidor, que inclusive ela é uma lei de 1969 e que hoje já está na Câmara, depois de alguns ajustes realizados em conversas com a Câmara Municipal, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Servidores. Já está fechado o texto, está na Câmara para ser colocado em votação na próxima segunda-feira. Essa é a previsão e esse era o principal. O Estatuto dos Servidores era o principal que nós precisávamos avançar.
Os moradores do bairro União estão clamando que saia encontre uma forma de restabelecer o fornecimento de água para aquela comunidade, que vem sendo penalizada com a falta do líquido nas torneiras, principalmente o dia todo.
O presidente do bairro, Ricardo Marinho, procurou a reportagem Alvorada para expor o problema.
Complicado, né, essa questão da água no bairro da União. Há algum tempo já vem sofrendo isso, mas agora, últimos meses, se agravou a situação, né? A água realmente não chega nas torneiras, as pessoas têm que acordar de madrugada, as senhoras para lavar roupa, e muitos realmente não chegam horário nenhum. Eles vão nos vizinhos e outros locais pegar água, né? Então é meio complicada essa situação. Nós já procuramos aí o SAAE, né? A administração do SAAE, eles falaram que não tem jeito. E a gente não aceita esse não como resposta, porque tem que haver um jeito de levar água de qualidade, né? Uma vez que chega a conta para os consumidores lá do nosso bairro e eles não fornecem água de qualidade, né? Não chega realmente nas torneiras. Então nós estamos fazendo um apelo. Nós já fizemos o baixo assinado, né? Estamos protocolando tanto na Câmara quanto na Prefeitura e nós conversamos com os moradores, fomos de casa em casa e se essa situação não se resolver a um tempo curto, né? Porque a gente precisa, se não se resolver, nós vamos fazer uma manifestação.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Lucely Monteiro.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMLT, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você uma boa tarde. Vem agora o programa O Meu Cristo Jovem, especial para o Sino do Pan Amazônia.
Boa tarde.